No domingo passado, eu citei um verso no final. E este verso ficou rodando dentro de mim. Está lá em 1 João, capítulo 4, verso 4. E nele eu comecei a pensar, a meditar nele, e comecei a encontrar coisas que eu penso que Deus quer que nós nos lembremos e que alguns aprendam. Então, o tema desta noite é: Filhinhos, vocês são de Deus. Como eu tenho feito, eu apresento a vocês o verso bíblico e nele eu coloco certos comentários, uma certa forma de paráfrase, para que vocês entendam o sentido original do texto e alcancem também a mensagem literal do mesmo. O que é que nos foi passado através do texto? Porque as palavras na Bíblia têm muitos significados e quando nós começamos a buscar essas palavras, elas podem representar muitas coisas e nós precisamos nos educar a entendermos o que Deus quer realmente nos passar. Então vamos ler 1 João capítulo 4, verso 4. Lá diz o seguinte, deixe-me voltar porque pulou. Então vamos lá. Ele começa dizendo assim: meus filhinhos. Então você repara que eu já coloco ali uma forma versalete, não é? Meus filhinhos, o que que ele quer dizer com isso? Minhas criancinhas, olha só, minhas criancinhas. E este filhinho pode significar tanto uma criança bem pequena, como até bebê de colo. Então ele diz: meus filhinhos. Aí ele afirma: vocês são de Deus. Isto é, vocês pertencem a Deus. Para ele fazer essa afirmação, ele tem que ter uma certeza. Eles estão fazendo alguma coisa que dá ao apóstolo João essa certeza de que eles são de Deus. Então ele está dizendo assim: criancinhas, vocês realmente pertencem a Deus. E o motivo, né? O motivo que ele vê é que eles têm trabalhado em alguma coisa que está deixando o apóstolo feliz. E ele diz: e, repare, e tem derrotado. Esta não é bem uma palavra favorável no texto, porque na verdade derrotado, tá? É impossível. Na verdade, o texto diz: vocês têm resistido e prevalecido, tá? Sobre quem? Os falsos profetas. Porque, veja bem, nós não conseguimos derrotar o mal. É um erro achar que você pode derrotar demônios, derrotar Satanás. Muito se fala na igreja, né? Satanás já está derrotado. Está mesmo. Ele estará derrotado para nós, se nós chegarmos no fim de nossas vidas e guardarmos a nossa fé. Ele está derrotado para Cristo, porque Cristo venceu, mas nós ainda não. Então, nós temos que resisti-lo e prevalecer sobre os seus planos, sobre as suas armadilhas, tá? Suas artimanhas. E os falsos profetas são agentes destas armadilhas. Por quê? Eles são falsos mestres que alteram a verdade, que contrariam a verdade, que distorcem a verdade. Então, neste versículo 4 é que eu vou me ater, nesta noite, mas não sobre todo ele. Eu vou me ater aqui somente sobre esta parte. Meus filhinhos, vocês são de Deus. Então, eu vou ficar nisso aqui. E eu espero que vocês entendam. E se eu estou certo de que Deus realmente falou comigo, eu espero que isso traga a todos nós edificação, então eu prosseguirei para as outras partes do texto. Mas eu quero ler todo o versículo. Então, ele diz, então vamos voltar aqui só um instantinho. Meus filhinhos, minhas criancinhas, vocês pertencem a Deus e têm resistido e prevalecido sobre os falsos mestres que alteram a verdade. Por quê? Então ele vai dar a razão, como eles têm vencido. Porque o Espírito, isto é, o Espírito que nos ajuda e nos mantém numa vida dedicada a Deus, porque quando nós falamos Espírito Santo, fica uma coisa assim, que Espírito Santo? Eu pergunto para uma pessoa, o que é o Espírito Santo? Eles não sabem, eles dizem assim, é a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito de Deus. Tá, mas qual é a obra dele? Então, eu tenho ali Espírito, e quando eu encontro na frente aquilo que o qualifica, que ele é santo, tá? Esse santo é que dá origem à nossa santidade, tá? Então, a santidade o que é? O que é santificação? Santidade ou santificação é o quê? Você sabe? É uma vida dedicada ao serviço de Deus. Essa história de falar, eu estou me santificando em oração, não. Você só vai mostrar a sua santificação quando você fizer a vontade de Deus para outras pessoas. Seja na igreja, onde você mora, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Então, por isso que eu gosto de dar essa definição, porque nós precisamos aprender. O Espírito Santo é aquele Espírito, é o Espírito de Deus, que nos ajuda a termos uma vida dedicada, santificada. Por isso esse nome Espírito Santo. Agora você imagine se cada vez que aparece na Bíblia o Espírito Santo, a pessoa fala assim, o Espírito que nos ajuda a ter uma vida edificada, a Bíblia ia ficar desse tamanho. Então, é importante que aqueles que podem, que conseguem guardar os termos, as ideias, o sentido, o significado, que guardem isso. Espírito Santo significa o Espírito que Deus nos deu e que nos ajuda a termos uma vida dedicada a Deus. Então, o que ele diz? Ele diz que esse Espírito está em vocês. Esse Espírito que está em vocês, que habita em vocês, que mora em vocês, que age, que vive, que governa, tudo isso está nesse verbo, está. Por que eu digo isso? Porque noutras partes da Bíblia é isso que ele faz. Ele nos ensina, ele nos revela Jesus, ele nos revela o caminho correto de Deus, ele nos ajuda com a palavra de Deus, ele trabalha para que nós produzamos o fruto do Espírito, a vida de Cristo. Então, esse é o trabalho dele dentro de nós. E o apóstolo João diz que ele é mais forte, isto é, mais poderoso, amplo, maior, glorioso do que o espírito, isto é, o diabo, que está naqueles que pertencem ao mundo, isto é, naqueles que decidiram viver associados ao mundo, naqueles que se transformaram em amigos do mundo, cooperadores para as coisas do mundo. E nós sabemos que o mundo é o quê? O mundo é um sistema de vida que está afastado da ordem espiritual divina. E por que não moral? O mundo se afastou dos mandamentos de Deus. E a igreja não pode desprezar os mandamentos de Deus. Correto? Então, qual é a mensagem que este texto está nos passando? Primeiro, que Deus nos considera como criancinhas, tá? Criancinhas que pertencem a Ele. E criancinhas que têm prevalecido, resistido ao quê? A pessoas falsas, que trazem ensinamentos falsos, mentirosos, distorcidos, que distorcem a palavra de Deus. Mas como essas criancinhas conseguem resistir a esses falsos profetas? Porque essas criancinhas são habitadas pelo Espírito que as ajuda e as faz serem dedicadas a Deus. São criancinhas dedicadas ao reino de Deus. Isso é muito poderoso. Isso é muito rico para aqueles que amam a Deus. Gente, parece que João está menosprezando os cristãos, mas não. Ele está honrando. Ele está dizendo, Deus os trata como criancinhas que precisam de todo cuidado. E sabe por que Deus cuida de vocês? Porque vocês estão envolvidos num projeto divino, de resistir e prevalecer sobre falsas doutrinas, falsos ensinamentos, produzidos por pessoas más, mal intencionadas, pessoas cegas, pessoas míopes, pessoas que abandonaram o projeto de Deus e seguem os seus pessoais. Por quê? Se você reparar nesse texto que está atrás de mim, na tela, você vai notar que a palavra Espírito aparece duas vezes. Numa, eu sublinhei a letra E, porque na primeira é maiúsculo, e na segunda, minúsculo. Porque o maiúsculo é o Espírito de Deus, que nos ajuda a sermos dedicados a Ele. E no minúsculo, é o espírito do diabo, que ajuda as pessoas a serem dedicadas, amigas, cooperadoras do mundo. Eles são amigos de um sistema afastado da vontade espiritual e moral que Deus nos deu nos 10 mandamentos. Porque é incrível, há cristãos ainda que pensam que Jesus aboliu os 10 mandamentos e os substituiu por 2. Mentira! Jesus disse ali uma coisa, que a escola que ele seguia, a escola de ensino que ele seguia, se baseava em amar a Deus e ao próximo, em conhecer a Deus e ser generoso, em servir a Deus e servir ao próximo. Por isso ele diz, nisso se baseia toda a lei e os profetas. Porque não sei se você sabe, os judeus, eles liam a lei, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Desde o tempo de Esdras, eles leem porções anualmente, e sempre lendo aquilo para aprender a palavra de Deus, o que Deus espera do seu povo. Porque quando o povo se afastou da palavra de Deus, começaram a errar, e errar feio. E isso aconteceu desde o Gênesis, como nós podemos perceber. Mais para frente. Então este verso que nós lemos, faz parte de um contexto em que o apóstolo João adverte sobre o perigo de ensinamentos errados, que são provenientes de quem? De infiltrados, de mensageiros infiltrados da parte de Satanás, do inferno. E o pior de tudo, que quando você lê o contexto, e eu coloquei as referências aí nas minhas notas, vocês depois poderão observá-las, caso queiram, e tenham desejo. Esses falsos mestres rapidamente se espalharam por toda parte. E ele é claro, João é claro ao dizer que o espírito que agia na vida desses homens, desses mestres, era o espírito do inimigo de Cristo. Em vez de eles levarem as pessoas a Cristo, eles estavam conduzindo essas pessoas ao mundo. Então, gente, infelizmente, muitos cristãos não conseguem discernir. Eu converso com algumas pessoas que dizem para mim assim: Walter, você não é o dono da verdade. Não sou mesmo. Eu sou mais um defensor dela. Eu luto por ela, porque foi para defendê-la, para pregá-la, para mostrá-la, que Deus me chamou. A verdade me fere como te fere, mas a verdade nos cura do mesmo modo. A verdade deve nos levar para uma pessoa, para Deus, para a eternidade, para aquele que é santo. Esses falsos mestres não ensinavam e nem enfatizavam a importância do reino dos céus. É incrível como a igreja hoje não entende a mensagem do reino. Eles falam: nós pertencemos ao reino. Mas você entende o que é o reino? O reino é um governo. E quem está sentado no trono é o soberano. E não há outra ordem que deva ser seguida a não ser a dele. E o modo como nós devemos agir não deve ser por meio de métodos ou invenções humanas, mas nós devemos seguir o que ele já pediu que fizéssemos. Esses falsos mestres, na época de João, só falavam coisas concernentes ao mundo, coisas que pertencem ao mundo, coisas que traziam às pessoas interesses, dinheiro, felicidade, vida bem-sucedida, bem-estar. Eu sei que Deus não criou o homem para a miséria. Deus criou o homem para ele ser próspero. Porém, a prosperidade não deve ser o nosso alvo. O nosso alvo é Deus. É sermos abençoados por ele. O que é ser abençoado por Deus? Você sabe me explicar o que é? Algumas pessoas não têm noção do que é uma vida abençoada por Deus. Eles acham que vida abençoada por Deus é alcançar coisas materiais, é solução de problemas. Não! Ser abençoado por Deus é vê-lo agindo diariamente em nossas vidas, nos fortalecendo, nos dando coragem, ideias. Os que davam ouvidos a esses mestres e aos seus ensinamentos eram os que não mantinham uma vida de comunhão com Deus. Da mesma forma hoje, já os que se conservavam em Deus ouviam os ensinamentos dos apóstolos, permaneciam neles e não fugiam ou se escondiam da verdade de Deus, das instruções, das orientações de Deus, como fez Adão e Eva no Éden. Tudo começa lá. Se eu me lembro de Adão e Eva, que tentou fugir de Deus, que tentaram fugir de Deus no Éden, eu posso lhes afirmar que o cenário que nós estamos vivendo é muito parecido ao que Adão e Eva viveram no Éden. Por quê? Nós temos a palavra de Deus, temos a presença de Deus, temos a graça de Deus, temos a provisão de Deus, temos o Espírito de Deus, mas preferimos ouvir o espírito que traz o engano, a mentira. Falamos sobre fé, mas preferimos inventar nossos métodos. Falamos que Deus age desde que Ele aceite os planos que eu tracei. Se uma igreja não crescer pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus, o crescimento é falso. Toda reunião que baseia a sua alegria fora do conhecimento de Deus e da verdadeira experiência submissa a palavra e ao Espírito de Deus é falsa. Porque Jesus está entre aqueles que se reúnem em seu nome. Sabe o que significa reunir-se em nome de Jesus? Significa que nós nos reunimos para nos submetermos à sua autoridade, à sua direção. Nossas reuniões deveriam nos ensinar a refletir se estamos ou não sob os planos, os objetivos, os motivos para os quais Deus nos chamou. O diabo mente. Ele diz que se você buscar, se preocupar em buscar seus próprios interesses e felicidades no mundo, você vai mostrar que é um homem feliz e as pessoas vão acreditar no seu Deus. Porque você vai mostrar a eles alguma identidade que outros não têm. A velha serpente chegou para Eva e disse, Eva, come desse fruto aí, qual é o problema? Não, Deus nos orientou que não deveríamos. Por quê? Porque Ele disse que os nossos olhos se abririam e morreríamos. Claro que não vão morrer. Como um Deus tão bom não irá permitir, ou irá permitir que vocês morram. Deus já está com vocês. Ele nunca vai deixar. Tem cristãos que pensam assim. Acham que podem fazer qualquer coisa, porque Deus já está com eles. Que eles nunca vão morrer, que eles nunca vão perder nada. Que doutrina diabólica é essa? É nosso dever resistir a essas coisas, porque nós sabemos que isso não é verdade. E nós não podemos passar ou colocar panos quentes sobre essas coisas, porque isso destrói a vida espiritual de muitas pessoas. Por isso, entenda bem, ensinamentos distorcidos destroem uma vida de comunhão com Deus. Destroem. Eles destroem. Se você alterar, vamos dizer que eu dissesse a vocês, vamos, pessoal, comer gente. O que vocês entenderam? Que eu sou um antropófago. Agora, se eu dissesse assim, vamos, pessoal, vamos comer gente. Sabe por que eu disse isso? Porque eu coloquei uma vírgula e eu transformei o gente em um vocativo. Eu estou chamando o pessoal, vamos comer gente. Agora, se eu falo, vamos comer gente. Epa. Aí eu devo ser de alguma daquelas tribos da Polinésia, que ainda são antropófagos, em alguns lugares da África e até aqui no Brasil. O que Adão e Eva perderam após seguirem os ensinos contrários a Deus? Eles perderam, eu só selecionei algumas coisas, porque o tempo é curto. Eles perderam a presença de Deus, que a eles, né? Tá? Eu, no caso aqui, Adão, eu coloquei Adão, que a ele se apresentava todos os dias, sem a necessidade de buscá-la. Imagine, você não precisava orar. Deus estava toda hora te visitando. Você entende que a oração, então, agora, expressa alguma coisa? Você ora por quê? Porque Adão desprezou a presença de Deus. E esse desprezo está impregnado em nossa natureza. Nós não temos desejo de buscar a presença de Deus, de orarmos, de falar com Ele. Nós gostamos de contar os nossos problemas para outras pessoas e pedimos que eles orem por nós, mas nós mesmos não exercitamos a oração. Adão perdeu a glória de um corpo sem a natureza pecaminosa, tendenciosa a cometer pecados. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez, qual foi? Ele se cobriu. Ele se cobriu. Ele tentou cobrir a sua nudez. E então Deus diz, quem te disse que você está nu? Quando as pessoas foram buscar Jesus no túmulo, qual foi a primeira palavra que aquela mulher disse para ele? O senhor é jardineiro aqui? Ela não o reconheceu. Porque existia alguma glória nele. Assim como na vida de Adão, existia uma glória nele. O poder da santidade de Deus, da presença de Deus, estava envolvendo aquele ser. A nudez não era problema. Porque sobre a nudez estava a glória de Deus. Mas quando ele perdeu aquela glória, ele viu o que realmente era. Ele sentiu vergonha. Não é estranho? Deus fez o homem nu e depois diz: por quê? Quem te falou que você está nu? Como é que ele descobriu a sua vergonha? Porque ele a perdeu. Simples assim. Você vê que segredo maravilhoso. São coisas que a gente não quer parar para pensar. Temos medo. Adão era um ser glorioso. Ele perdeu a glória, mas Jesus a recuperou. Adão morreu no pecado, mas Jesus venceu o pecado. Adão se entregou à morte, mas Jesus venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. Adão voltou ao pó, mas Jesus ascendeu aos céus. Olha que coisa! Será que eu vou conseguir falar só aquela frase? Adão perdeu o Éden, do qual, sem esforço próprio, obtinha todas as suas provisões. O Éden produzia para ele. Ele não precisava se esforçar que nem um louco. Quando ele pecou, o que é que Deus disse? Você vai ter que trabalhar duro. Isso não significa que Adão não trabalhasse. Mas ele disse: do suor do teu rosto. E Deus diz: a terra vai produzir espinhos, ela vai trabalhar contra você. Por que Jesus andou sobre as águas? Porque ele era obediente. Então a natureza trabalhava em favor dele. A natureza não tentava destruí-lo. Quando Pedro confiou na palavra de Jesus, ele andou nas águas, sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, a natureza tentou destruí-lo. Deus fala claramente no Velho Testamento: se vocês me obedecerem, se vocês andarem nos meus caminhos, a terra vai produzir. Mas se vocês não andarem nos meus caminhos, a terra secará. Essa turma que prega prosperidade, prosperidade, e não ensina as pessoas quem elas são, como elas poderão ser prósperas, é mentira. Estão contrariando o que Deus diz. Eu sei que vão me chamar de chato. Adão perdeu a felicidade, pois teria que buscar as instruções divinas a fim de lidar com seus infortúnios. Agora ele não tinha mais a visita de Deus. Ele tinha que saber como é que eu vou fazer, ele tinha que lembrar. Algumas pessoas hoje em dia acham que
O Espírito de Deus vai colocar na minha boca o que eu tenho que fazer. O Espírito de Deus só coloca na sua boca aquilo que você leu na palavra dele. Ele não vai colocar nada, ele não vai inventar nada. Se ele fizer algo, é um milagre. Você tem que parar com essa conversa. Não incentive as pessoas a não lerem a Bíblia, a não estudarem a Bíblia, a aprender a Bíblia, porque é a partir da Bíblia que o Espírito de Deus vai te fortalecer. Porque ele não pode negar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo foi quem inspirou as escrituras que carregamos. Adão perdeu mais. A condição de um filho obediente ou uma criança abençoada e sustentada por Deus. A condição. Tendo agora a necessidade de buscar o quê? Um espírito humilde e obediente para se manter como filho dele, rejeitando o mal e escolhendo, né, o caminho do bem. Adão, agora, meu amigo, você está fora do jardim. E lá, você só poderá se manter como meu filho se você se empregar, se esforçar a viver no caminho do bem. Você escolheu o conhecimento do bem e do mal. O bem você conhece, e agora você passou a conhecer o mal. O mal vai atacar todo o bem que está em você. Vai ser uma guerra. Você não precisaria disso, mas você buscou isso. Agora você vai ter que escolher. Em segundo lugar, o reino dos céus pertence àqueles que sabem que são filhinhos ou crianças de Deus. Adão perdeu isso. Como eu disse. Vocês estão comigo ainda? Está interessando? Se eu fico pensando, por que será que João usou essa palavra filhinhos? Tem que ter alguma razão. Estranho. Como é que eu posso dizer para uma pessoa de 80 anos, filhinho? João participou pelo menos de duas vezes em que Jesus usou um filhinho, uma criança, para ensinar seus discípulos alguma coisa. A primeira delas é que Jesus, vou usar como primeiro, propositalmente, um momento em que Jesus contrariou a disposição dos discípulos em proibir que as crianças fossem trazidas até ele pelos seus pais ou pelos seus educadores. E o texto está lá em Mateus 19, 14, diz assim: deixem que as crianças venham a mim. Jesus está dizendo para os seus discípulos, porque eles estavam falando, para com esse negócio de trazer criança aqui. Porque criança não significava nada para a cultura do Oriente Médio. Mulher e criança era objeto. Deixem, Jesus disse, deixem. Ele dá uma ordem, que as crianças venham a mim. E a palavra criança aqui, é a mesma coisa, bebê de colo, criancinha, filhinho. E João se lembrou disso. E nós devemos nos lembrar disso. Deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso. Não proíbam quem? Seus pais. Quem é que vai conduzir um filhinho a alguém? Se não o pai. Você entrega o seu filho a qualquer um? Os pais só conduziam a Jesus os seus filhinhos, suas criancinhas, porque viram nele honestidade, santidade, divindade. E por isso levavam as crianças para serem abençoadas. O que era ser abençoadas? Simplesmente tocadas pela mão do Senhor. As crianças vinham e Jesus punha a mão sobre elas e sorria. Como na reunião dos judeus, quando chega o Shabat e tem crianças, e então eles citam a bênção de Abraão às crianças, que o Senhor te abençoe e te guarde. É de Abraão? Será que eu estou fazendo confusão? Enfim. A bênção, acho que é araônica. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Então, eles citam, o líder cita esta bênção às crianças. E Jesus está fazendo o mesmo. É isso que eles querem que Jesus faça. Abençoe as crianças, imponham as mãos sobre as crianças. Como é gostoso quando eu termino a reunião aqui, a criançada vem me abraçar. Vocês já repararam isso? E eu não deixo de abraçar nenhum. Eu me agacho, abraço, abençoo, beijo, e eles saem felizes. Tem alguns que fazem desenho e dizem assim: ó, Walter, trouxe esse desenho que eu fiz para você. Isso é maravilhoso. Então, não censurem aos seus pais por estarem trazendo os seus filhinhos a mim. Você só leva alguém a Cristo se você confia em Cristo. Do contrário, você nunca leva. E se alguém não se preocupa em levar outra pessoa a Cristo, eu sou obrigado também a acreditar numa outra condição. Você não crê nele. Uma coisa é acreditar e não confiar. Outra coisa é não acreditar e nem confiar. Para que eu vou levar alguém para Cristo? A vida dele não está em você. Então Jesus diz: pois, sabe por que vocês não devem impedir que essas crianças venham a mim? Porque que é o que eu posso colocar no lugar desse pois? Porque o reino do céu, ele define algo, quando ele usa este verbo ser, o reino do céu é, e isso não pode ser mudado. O reino do céu é, pertence ou é dado a quem? A pessoas que são como estas, como, que agem como, que se portam como, que se portam à semelhança destas crianças, iguais a estas criancinhas que vão para os seus braços, né? No caso de Jesus, um comentário aqui, a fim de serem abençoadas por ele. O reino dos céus é dado àqueles que vão a Jesus e conduzem pessoas a ele. Por isso que Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele diz lá embaixo: bem-aventurados os pacificadores, os que trabalham pela paz. Isto é, bem-aventurados, felizes aqueles que lutam para que as pessoas deixem de brigar com Deus, porque essas pessoas que fazem esse trabalho serão chamados de filhos de Deus. Se vocês proibirem as pessoas de trazerem seus filhinhos a mim, vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo, porque é ele que faz isso. Vocês deixaram de ser filhinhos para serem inimigos de Deus. Vocês estão agindo como?
Como Eva agiu contra Adão. É incrível. Eva saiu de Adão e se tornou rapidamente, em um momento, uma escrava do diabo e destruiu a vida do seu marido, porque ele também quis. Porque se ele agisse como uma criancinha, um filhinho de Deus, ele correria para os braços do pai. Porque toda criancinha, quando vê um estranho, ela corre para o pai, para a mãe. Às vezes eu vou apresentar uma criança aqui, quando eu tiro do colo da mãe, ela chora. E ela fica esticando a mão, querendo o quê? A mãe, porque eu sou estranho. Ela tem medo, ela não tem segurança. Nós não nos sentimos seguros neste mundo. O nosso abrigo, o nosso refúgio é Deus. Você vê quantas coisas maravilhosas existem numa frase da Bíblia, numa palavrinha. Precisa fazer o que fala o caboclo lá, catucar. Mas o incrível é que em algum momento anterior a este, havia acontecido algo. Jesus estava a caminho de Cafarnaum, para a casa de Pedro. E no caminho os discípulos começaram a discutir entre si, longe dos olhos de Jesus, longe aos olhos de Jesus, dos ouvidos dele, sobre quem seria o mais importante no reino de Deus. Eles estavam discutindo. Será que serei eu ou não? Eu vou ser. Ele me chamou primeiro. E ele me chamou segundo. Então é você primeiro, eu segundo. Mas se eu for, e se eu passar você em capacidade? E virou aquela discussão. E Jesus é Deus. Ele sabe o que está acontecendo. Você não pode falar nada em oculto, pensar nada em oculto. Ele sabe. Jesus esperou um momento para ensinar a eles que o reino de Deus não pertence a quem tem mais capacidade, a quem é mais nobre, a quem é mais letrado, a quem é mais educado. O reino de Deus pertence àquele que se mostra como uma criancinha, que ele chama e vem a ele. Vamos ler. Em Mateus capítulo 18, versículos 2 e 3, Jesus chamou uma criança, criancinha, e repare bem, colocou-a como? Com pinça? Não, e tomando a criancinha com as suas mãos, lógico, a colocou em pé, sustentando-a com firmeza. O que Jesus fez? Tragam a criancinha aqui. Trouxeram. E ele pegou a criança e colocou na frente dos discípulos. Os discípulos ficaram olhando, o que ele vai fazer? Pegou uma criancinha. E disse...
Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Dois pontos. Agora ele vai dar uma condição. Se existe condição, tem que existir o quê? Escolha. Deus está dizendo, façam isso. Porque se não fizerem, vai dar ruim. Então ele diz, se vocês não mudarem de vida, o que, que ele está dizendo? Se vocês não se converterem, e não mudarem a maneira de pensar e agir, Jesus está sendo duro. Mas como converter? Nós estamos andando com o Senhor já há um bom tempo. Mas vocês estão disputando quem quer ser o maior. Os objetivos de vocês estão errados, vocês precisam se converter, vocês precisam mudar o rumo, mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de sentir, de enxergar. Assim como nós temos feito com a igreja, nós temos transformado a igreja em muitas coisas, menos em igreja. Quando eu penso em crianças, a igreja precisa se preparar para cuidar das crianças que aqui chegam. Precisamos de professores treinados, pessoas que amam, pessoas que não apenas deem aula aqui, mas que possam ligar para os pais durante a semana, dizendo, como é que está o seu filho? Gostar da criança. Não é quando a criança chega e um professor, lá vem o filho do capeta. Eu já vi isso acontecendo numa igreja. Porque o professor falou para mim, toda vez que eu vou dar aula lá, o filho do pastor é um capeta. Gente, como que deve ser a aula dessa pessoa? Encapeteada, né? Então, vamos seguir. E ele diz, veja bem, ele diz, pegou a criança, colocou na frente deles, e disse, eu vou ensinar vocês uma coisa, vocês têm que mudar a maneira de pensar e de agir, e ele vai ligar alguma coisa ao que ele está falando. E não ficarem iguais às crianças. Então, repare bem o que ele diz. Vou voltar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais, se vocês não agirem como crianças, como criancinhas, como filhinhos. O que é uma criança? É alguém que depende tanto da educação como da proteção de seus pais. Que demonstram. Aqui faltou alguma coisa. Demonstram ingenuidade. Vivem de modo simples, inabalável. Demonstram confiança. Desculpe aí, é porque eu tentei alterar e esqueci de mexer no texto. Mas é isso. A criança demonstra uma fé simples. O pai é pobre, mas se o pai disser à criança, filho, eu vou te dar um castelo, ele sai dizendo para todo mundo, meu pai vai me dar um castelo. O pai é franzino. Mas para aquela criança, o pai é um super-herói. Jesus disse, se vocês não se portarem como crianças, como filhinhos, demonstrarem uma fé simples, se vocês ficarem com essa coisa, com essa arrogância, com essa soberba. Agora repare bem, nunca, isso é Jesus que está dizendo, nunca entrarão onde? No reino do céu. Se vocês buscarem outra coisa que Deus não está mandando vocês buscarem, se vocês não viverem para os propósitos que Deus estabeleceu para vocês, vocês nunca, se vocês não trabalharem do jeito de Deus, vocês nunca entrarão no reino do céu. Se você não frequentar uma igreja, se você não servir a Deus por meio da sua igreja, que é o propósito de Deus e ter você, ter colocado você lá. Jesus pegou a criança e colocou e sustentou ela firme. É isto que Ele quer fazer conosco. Nos pegar, nos colocar em um lugar e dizer, fica firme porque eu estou te segurando. Por que eu posso dizer isso? A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha, que se esforça para ser humilde diante de Deus, como a criança. A criança se entregou, Jesus pegou a criança, ela não resistiu. E Ele diz, se vocês não ficarem igual ao quê? Repare bem, a esta criança que eu estou mostrando para vocês, veja como ela agiu, eu chamei, ela veio, eu a tomei pelas mãos, eu a coloquei numa posição, e eu estou sustentando, eu chamei vocês, coloquei vocês pelas mãos, num caminho, eu tento sustentar vocês, mas vocês estão mudando de ideia, vocês estão subvertendo os meus ensinamentos, vocês estão buscando outras coisas que eu não mandei você buscar. É isso que ele está dizendo. Vocês estão perdendo o rumo. Irmãos, vocês me desculpem pelas atrapalhadas que eu fiz aqui no texto, mas desde ontem eu não posso movimentar essa parte do corpo aqui, porque eu estou com muita dor. Eu vim de teimoso mesmo. Eu estou tudo duro, estou virando que nem criança mesmo. Então, ela aceitou o chamado de Jesus. Por ele foi colocada em pé diante de todos. E assim permaneceu, sustentada por quem? Por Cristo. E eu quero terminar. Você vê quanta coisa nós podemos aprender. Quantas maravilhas existem numa palavra. Filhinhos. Filhinhos, criancinhas, vocês são de Deus. Eu espero que Deus me dê capacidade para compartilhar semana que vem. Deus habita com os humildes. Se uma criança é humilde, se entregou ao Senhor, Deus vai habitar nela. Os abençoa e os sustenta. Não foi isso que Jesus fez com aquela criança? Ele trouxe para o seu colo, a tomou, a criança veio, ele a tomou, porque quando Jesus está ensinando, na cultura bíblica, o mestre senta e os outros se levantam. Talvez não seja isso que ocorreu ali, porque eles estão numa casa. Mas Jesus provavelmente está sentado. E a criança veio para o colo dele.
E ele pegou a criança, virou para os seus discípulos e colocou em frente, diante de todos. E a criança ficou lá olhando. E todos olhando para a criança. E para Jesus, o que ele vai fazer? E ele deu a lição. Vocês estão errados. Vocês estão fazendo tudo menos o que eu planejei. Vocês estão buscando outras coisas. Vocês estão enchendo suas cabeças com tantas coisas e não fazendo o que eu pedi. Vocês nunca entrarão no reino do céu dessa maneira. Meus irmãos, entendam isto com seriedade e com responsabilidade. Isso não é uma brincadeira. Se você realmente crê no reino de Deus, não leve isto na brincadeira. Deus habita com os humildes, os abençoa e os sustenta. E eu fiquei pensando, como eu posso explicar isso aos meus irmãos? Então eu creio que o Espírito de Deus me levou a examinar Isaías 57, versículo 15, que diz assim: O Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, então ele dá as credenciais. Isaías diz, inspirado pelo Espírito que o ajuda e a ser um homem dedicado a Deus. E ele diz, o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre diz, repare, eu moro, onde? Num lugar alto e sagrado. Mas moro também onde? Com quem? Com os humildes. Olha só. Deus habita nas grandezas e Deus habita naquele que se humilha. Com os que se submetem a Deus, a Ele. Porém, Deus também diz aqui, eu moro também com os humildes e quem mais? Os aflitos. Mas não pense que essa aflição é a aflição que você sofre aí na vida. Essa aflição é uma aflição de alguém que se afastou de Deus. E que reconheceu que esse afastamento o despedaçou, o esmagou, levou a sua vida à miséria. Porque esse texto de Isaías está dizendo de um povo que se volta para ele e Deus diz, se vocês fizerem isso, eu não vou mais castigá-los. Porque eu habito num lugar alto e sagrado, mas eu habito com pessoas que reconhecem que precisam de mim. E que por terem se afastado de mim, perceberam que destroçaram suas vidas, despedaçaram suas vidas. Se esmagaram. Na ilusão de conquistar o mundo, na ilusão das riquezas, na ilusão do trabalho, na ilusão do namoro, na ilusão do casamento, da casa, do carro. Vocês se afastaram de mim. Mas agora vocês estão se demonstrando humildes e reconhecendo que foram esmagados. Por que eu habito com esse tipo de gente? Por quê? Qual é a razão? Então ele diz, para, a fim de, com o propósito de, pela razão de, pelo motivo de, dar esperança aos humildes e aos aflitos, novas forças. Se você decidir voltar para Deus, Ele vai te dar coragem. Se você não fizer as coisas do jeito que Deus planejou, tudo que você faz é encenação. Você é um artista. E sabe qual é a palavra que Deus usa para aquele que encena? Hipócrita. Mas o Novo Testamento está escrito também, em Tiago capítulo 4, versículo 6 e o 10. Porém a bondade, a palavra bondade aqui significa graça, e os recursos da graça que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é o quê? Contra os orgulhosos, mas é bondoso com quem? Com os humildes. E então no verso 10 ele diz, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Vocês entendem? Como que Deus pode estar com uma pessoa orgulhosa? Não está. Ele mesmo declara. Aí a pessoa vai no Novo Testamento e diz, mas eu estou debaixo da graça. Mas se você é orgulhosa, Deus está contra você. Porque Deus não pode contradizer o que Ele já disse. Deus não é homem para mentir. Então Deus é um ser de duas caras? Para Israel Ele fala uma coisa e para a igreja Ele fala outra? Ele não é como eu. Eu tenho procurado ao longo dos anos sustentar uma mensagem. Eu fiquei tão feliz de um homem que entrou aqui não faz muito tempo. E ele veio me abraçar. E ele diz, nós envelhecemos, né, Walter? Eu disse, e como? Ele disse, mas você continua pregando a mesma coisa que há 30 anos atrás. Isso alegrou meu coração. Isso alegrou meu coração. Isso me incentivou. Isso me incentivou. Me motivou. Já pensou se ele dissesse aqui, Walter, você mudou a maneira de ensinar. Eu posso ter mudado o meu jeito de pregar, porque eu não tenho mais a mesma força, mas aquilo que eu creio não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Eu fico triste quando eu vou em algumas reuniões de pastores e eles dizem assim, os tempos mudaram. Nós precisamos fazer alguma coisa para que as pessoas aceitem o evangelho. Nós precisamos fazer nada. Você precisa ter um encontro com a sarça ardente. Se Deus arder no teu coração, você saberá o que dizer aos seus filhos. Você amará a palavra de Deus.
você pregará como um apaixonado, para 1 milhão ou para 1 pessoa, do mesmo modo. Se você ama a Deus, você amará a sua igreja. E dirá: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você terá vontade de ter comunhão com os irmãos, de ajudar aquele que está caído. Você não inventará nada, você simplesmente terá prazer em buscar um espírito de obediência. Há pouco nossa irmã aqui estava me dizendo que estava no seu condomínio e foi convidada para um encontro. E ela disse: Walter, eu cheguei lá. Eu disse: eu não posso estar aqui sem poder falar de Deus. E então surgiu a oportunidade. E ela começou a falar. E as pessoas notaram nela, na sua simplicidade, a diferença. As pessoas não estão buscando nobreza, grandeza. Elas estão buscando originalidade, verdade, honestidade. Quem busca classes de pessoas são os comunistas, os socialistas, as ideologias. Nós buscamos a verdade. Se uma mula falar comigo e falar a verdade, abaixarei a cabeça. Porque Deus é contra os orgulhosos. E Deus abençoou a irmã. Pessoas se aproximaram e ficaram maravilhados. É isso que Deus quer fazer. Criança fala. O adulto entra na igreja, tem o seu lugar, fica quieto, não fala com ninguém. Parece uma múmia. Uma múmia andante. Uma criança, se você a trouxer hoje e colocar junto com as outras, ela vai brincar com eles. Ela vai falar com todos. A estes é dado o reino dos céus. Vamos conservar nossas vidas em Deus e tomarmos muito cuidado com o que ouvimos e aprendemos. Que nós aceitemos a condição de sermos crianças de Deus, a fim de aceitarmos onde Ele nos coloca e crermos que somos sustentados por Ele. Que exista em nós um espírito de humildade e submissão, a fim de honrarmos a educação que o Pai nos dá. E por Ele, no momento certo, sermos honrados. Que Deus nos abençoe. Amém.